Olá, eu sou o Diego Sarza e essas são algumas notícias do dia. O presidente eleito Lula tem os nomes do vice-presidente Geraldo Alckmin e a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, como possibilidades fortes de participar no terceiro governo de Lula. A apuração exclusiva é do colunista Kennedy Alencar. Alckmin e Gleisi são cotados para chefiar a equipe de transição entre os governos Bolsonaro e Lula. Os dois também são cogitados para ministérios importantes, sendo Alckmin para o Ministério da Fazenda e Gleisi para o comando da pasta da Casa Civil. O presidente eleito Lula começou a receber as primeiras visitas e ligações como comandante do Palácio do Planalto pela terceira vez. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, conversou com Lula nesta tarde e o parabenizou pelos resultados das eleições. Comentou sobre a força das instituições democráticas do país. Um aceno ao receio de que Bolsonaro não respeitasse o resultado das eleições. Na ligação, Lula e Biden falaram sobre relações democráticas entre os dois países e os desafios que vão enfrentar com as mudanças climáticas. O conteúdo da conversa foi divulgado em um ofício da Casa Branca. Já o presidente da França, Emmanuel Macron, também conversou com Lula por telefone e disse que esperava por esse momento. O momento foi registrado em vídeo na rede social do líder francês. O presidente da Argentina, Alberto Fernandes, esteve em São Paulo e conversou pessoalmente com Lula. Quase 24 horas depois da divulgação do resultado das eleições, até agora o presidente Jair Bolsonaro, que foi derrotado nas urnas, ainda não se manifestou publicamente. Assunto para a colunista Carla Araújo.
A tendência é que sim, o presidente reconheça de fato a derrota, mas ele pode, segundo alguns auxiliares, apontar algumas inconsistências eleitorais ou injustiças. Mas que isso não significaria necessariamente uma contestação. Existe, até semana passada a gente já deu alguma coisa sobre isso, que alguns auxiliares defendiam que, em caso de derrota, que o presidente adotasse algo parecido ou similar com o que fez Aécio Neves em 2014 em relação à recontagem de votos, no caso, né? Mas não há ainda nenhuma decisão nesse sentido. O presidente, depois, à tarde, esteve com o ministro da Defesa, que aí a gente lembra, trabalha aí num relatório, né, para falar sobre a fiscalização do sistema de votação e das urnas eletrônicas. Os militares disseram que vão 30 dias depois da eleição, eles imaginam conseguir produzir esse relatório. Então, há informações que o presidente gostaria de ouvir do ministro da Defesa, Paulo Sérgio, o que, que eles acharam em relação a isso. No Ministério da Defesa, a avaliação, pelo menos preliminar, segundo me disseram, é que não há muitos indícios de irregularidades. Então, o presidente, ele acaba, de certa forma, apesar de que, obviamente, os auxiliares mais radicais, assim, digamos, estarão ao lado dele, como postou aí o filho Flávio, seja o que quiser, né, para o que der e vier, enfim. Mas, do lado político, Diego, é o que a gente também tem trazido aqui já há algum tempo. Por exemplo, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, dificilmente embarcaria em algum tipo de contestação.
Agora eu recebo o coordenador de comunicação da campanha de Lula, Edinho Silva.
Acreditamos que o diálogo vá prosperar, que nós possamos iniciar nos próximos dias a transição, uma transição pacífica, uma transição madura, uma transição adulta, até porque a eleição acabou e o que está em jogo hoje é o Brasil, são os interesses da população brasileira. Eu penso que essas manifestações dos caminhoneiros, eu enxergo como um fato, mesmo que gerando transtorno ao povo brasileiro, que hoje tem gente perdendo avião, tem gente perdendo horário de ir ao trabalho, tem gente parada em rodovia com criança, pessoas doentes, enfim. Tem gente sofrendo em várias regiões do Brasil por conta dessa paralisação, mas eu penso que é um fato isolado, né, liderado por alguns, por os setores mais radicalizados do bolsonarismo. Eu penso que o sentimento majoritário, inclusive dos partidos que hoje compõem o governo Bolsonaro, de lideranças que compõem o governo Bolsonaro, os sinais que nós temos recebido são sinais de construção do diálogo e que possamos fazer uma transição pacífica no Brasil.
Depois da derrota do presidente Bolsonaro nas urnas, caminhoneiros bolsonaristas fecharam trechos de rodovias em pelo menos 16 estados para contestar o resultado das eleições. A informação foi divulgada em um balanço da Polícia Rodoviária Federal às 4 da tarde. A PRF ainda disse que acionou a Advocacia Geral da União para conseguir liberar estradas bloqueadas e que adotou todas as providências para o retorno da normalidade do fluxo nas rodovias atingidas. O Ministério Público Federal deu prazo de 24 horas para o diretor da Polícia Rodoviária Federal explicar a ação dos caminhoneiros. Carla Araújo comenta.
Tem esse prazo de 24 horas, um ofício enviado, né, ao diretor Silvinei Vasques, pede providências para que sejam, para mostrar, para que ele relate quais são as providências que estão sendo adotadas para que as rodovias tenham um fluxo normal. Além disso, esses ofícios também, tem um outro ofício, que é um ofício assinado pela Câmara do Controle Externo da Atividade Policial e do Sistema Prisional, também foi enviado esse ofício para os procuradores-chefes das unidades do Ministério Público Federal, que tem essa função aí de fiscalizar o trabalho da Polícia Rodoviária Federal. Então, o Ministério Público deu hoje à tarde esse prazo de 24 horas aí para que a PRF se manifeste e diga o que está de fato fazendo para evitar aí esses transtornos nas rodovias do país.
Sobre isso, fala Leonardo Sakamoto.
O presidente Jair Bolsonaro prometeu um golpe de Estado caso perdesse as eleições, né? Prometeu insurreição. Isso ficou muito claro, falou que não aceitaria. Você acha que aquele bando de maníaco que está travando a estrada com as faixas, não falando que todo mundo está travando a estrada, é maníaco, mas tem gente travando a estrada pedindo golpe de Estado. Golpe de Estado, forças armadas, golpe de Estado. Você acha que surge de geração espontânea? Não. Isso foi incitado pelo presidente da República durante um tempão. O presidente da República incitou o golpe de Estado. E agora os seguidores dele estão esperando o quê? Golpe de Estado. E fica difícil, porque ele tem que dar uma satisfação para esses seguidores, porque senão ele perde essa massa, esse capital humano que ele juntou através de mentiras, através de doideiras, através do discurso hiper excitado durante todos esses anos, esse discurso de extrema-direita. Né? Ah, todo mundo que votou nele é extrema-direita? De maneira alguma. Eu estou falando de um pequeno grupo que faz parte dos eleitores dele, não do restante que apoiou o Bolsonaro e que agora aceita, Lula ganhou, vamos tocar o que é melhor para o Brasil. Mas esse pessoal, ele está esperando essa resposta. O Bolsonaro tá jogando com isso.
Nos últimos meses que restam para concluir o mandato, o presidente Bolsonaro prepara um pacote de medidas na economia. Nos próximos dias, duas dessas propostas devem ser assinadas por Bolsonaro. Uma delas é a criação do Fundo Garantidor por Medida Provisória, destinado a financiamentos habitacionais para baixa renda ou trabalhadores informais. Em outra frente, Bolsonaro deve assinar uma medida provisória que cria o Programa Brasil de Semicondutores, plano para que grandes indústrias se instalem no país e passem a fabricar chips mediante a incentivos fiscais. Este é um resumo do programa UOL News que você acompanha na íntegra no YouTube e no UOL. São 3 edições diárias apresentadas também em vídeo. UOL.